O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: Bêbados na Noite, Carecas na Tailândia. Lai, 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 lai. Bêbados na Noite, Carecas na Tailândia.
Estás à espera de mais frases, pá? Estás à espera de mais frases?
Não, não.
Houve muito lá, 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 lá. Queria mais poesia e menos lá, 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 pá.
Mas acho que lá, lá, lá inventou-se para isto.
Ah, foi?
Foi, foi, foi.
Fez ali um fade out que
sim,
resultou.
Sim, sim, sim. Bom, eu acredito que...
Ah, fadista.
Sim. Acredito que todos temos o nosso doppelganger, não é? O nosso duplo. Uma fotocópia nossa que anda aí pelo mundo. A verdade é que eu costumo receber fotografias enviadas por seguidores do meu Instagram que mostram tipos parecidos comigo em várias partes do mundo.
Mas é fácil haver alguém parecido contigo, pá, percebes?
Não sei, eu acho que sou um representante de um grande franchise mundial de indivíduos de cabelo grisalho, barba, nariz grande e óculos.
Ok.
Somos um império.
E há a chance de vocês um dia dominarem o mundo?
Ah, claro, claro. Acho que bem. Sim, claro que sim. Uma pessoa pode passar uma vida inteira sem nunca se cruzar com um doppelganger seu perfeito. Há uns dias, um tipo inglês chamado Mark Garland teve a experiência da sua vida. Ele ia de férias para Bangkok, Tailândia. Estava já no avião quando se senta ao seu lado um tipo, tal como ele, careca e aparentemente da mesma idade que ele. Pronto, carecas de meia idade, creio que há muitos no mundo, não é? Não chega para tirar conclusões. Mas pronto, ambos vestiam de preto, o que talvez também não seja suficiente para criar espanto. Perceberam ambos que adoram a Tailândia, não era a primeira viagem deles até lá. Os dois indivíduos carecas de meia idade vestidos de preto perceberam então que já tinham ido à Tailândia perto de uma dúzia de vezes cada um. Ok.
Uhum.
A dada altura, um dos membros da tripulação vai ter com eles e diz: é curioso, estávamos agora a constatar, ambos os senhores têm como primeiro nome Mark e ambos têm como apelido Garland. E eles mostram os passaportes um ao outro e nesse ponto começam a ficar genuinamente espantados. Os dois são Mark Garland, dois carecas de meia idade vestidos de preto que adoram a Tailândia ao ponto de já terem ido lá cada um deles 12 vezes e agora sabem que ambos se chamam Mark Garland e estão sentados um ao lado do outro. Perceberam então, ambos os Mark Garland, que têm filhos. Tanto um como o outro têm 4 filhos, têm o mesmo número de filhos dos dois.
Uou. Não me digas que os filhos têm todos o mesmo nome. Não me digas
não,
isso.
Creio que não chegaram aí. As profissões deles são diferentes. Um é condutor de autocarros em Wiltshire, o outro trabalha na construção civil e é de Bristol. Perceberam que vivem a 25 km um do outro, mas reparem nisto: eles chegaram à conclusão que o Mark Garland, que trabalha na construção civil, costuma apanhar várias vezes para o trabalho o autocarro que o outro Mark Garland conduz.
Extraordinário.
E no meio disto tudo, ainda constatam que têm um amigo em comum com quem tomam copos, embora nunca tenham tomado copos os três.
Jesus.
Eu começo a pensar que o amigo comum deles deve achar que eles são apenas uma pessoa.
Sim, exato, sim, acho sim. É sempre o mesmo.
Exato, exato. O que é que aconteceu então? Dizem eles que depois desta viagem ficaram amigos para a vida. Um par de Marks Garlands carecas, fãs de Tailândia, com 4 filhos cada um e um amigo em comum, que o destino sentou um ao lado do outro num voo para Bangkok. Eu acho isto lindo. No entanto, em Macau, ia atravessar uma passadeira e cruzei-me com um... Não se chamava Nuno Marco, mas era igual a mim.
Perguntaste o nome?
Fui a tomar a Macau. Já não me lembro do nome. Não se chamava Nuno Marco. No entanto, era muito parecido. A maneira de vestir igual.
Sim. Sim.
Era um representante. Era, fazia parte desta massa de narigudos, caixas de óculos, de cabelo grisalho. E quando fui fazer o espetáculo nessa noite, lá no teatro, convidei-o a subir ao palco. Ele tinha bilhete para assistir àquilo. E foi muito giro ver dois
Marcos.
Dois Marcos.
E a voz? A voz também era parecida?
Não me lembro da voz dele. Foi há muito tempo e já foi muito fuso horário diferente e houve muita coisa que se perdeu com o jet lag. Bom, eis uma história alucinante, consegue ser insólita e bonita ao mesmo tempo. Foi deixada no Reddit do Homem que Mordeu o Cão por um ouvinte nosso chamado JCR Navy. Deve ser da Marinha. Na verdade, ele chama-se José Rodrigues. Ele depois assina a história com o seu nome real. Faça como José e junte-se à comunidade de fãs do Homem que Mordeu o Cão no Reddit, onde se partilham e se leem histórias reais inacreditáveis. Aquilo está muito vibrante. Basta irem a reddit.com, inscreverem-se, procurarem por HQMC e encontram o grupo. Diz então o JCR: esta história aconteceu com a minha esposa, aos meus cunhados e um amigo. Carnaval, anos 90, tudo mascarado e a andar de associação em associação na margem sul, para festejar. Lá para as 4 da manhã decidimos ir para casa por estradas menos conhecidas, pois o condutor de serviço tinha-se esquecido que tinha sido ele o nomeado. Estava tudo bêbado. Numa rua pouco iluminada, viram que seguia na berma da estrada alguém de pijama e descalço. Primeiro pensamento de todos: é, este está pior que nós. Mas eles pensaram: é carnaval, eis mais um bêbado mascarado como nós, caminhando pela noite em pijama. Ao passarem, diz ele, a minha cunhada, que é no lugar do morto. Este, lugar, este nome é péssimo para o lugar do gato, aquele lugar
é,
do gato.
Pois é, mas é, mas é, é tratado assim,
mas
para pessoas.
Mas é como se chama assim. Grande filme de António Pedro Vasconcelos também.
Sim, sim.
A minha cunhada, que ia no lugar do morto, olhou para lhe ver a cara e reparou que se tratava de uma senhora perto dos 70 anos, apenas com uma camisola interior e calças de pijama, que trazia ao pescoço um cordão de ouro. Ela, psicóloga de profissão, gritou de imediato: para o carro! Pá, apesar de tudo, a lucidez profissional a cortar por entre a loucura carnavalesca alcoolizada. Pá, isto. Esta jovem psicóloga, uma pessoa decente. A minha cunhada saiu, trocou algumas palavras com a senhora. Cerca de uns minutos depois, ouve-se: apertem-se que temos mais um passageiro. Metemos a senhora dentro do carro, demos-lhe uns chinelos, eram os chinelos do disfarce da minha esposa. A senhora estava numa alegria imensa, não conseguíamos perceber porquê, pois estávamos todos desgraçadíssimos. A minha cunhada começou então a fazer-lhe perguntas, pois estava na cara que a senhora estava perdida. Ou assim, uma das perguntas foi: onde vai a esta hora? A senhora responde: vou ter com o meu marido. Tudo certo. Segunda pergunta: então onde é que está o seu marido? Resposta da senhora com um sorriso nos lábios: então no cemitério. Creio que não era a resposta que aquelas almas esperavam ouvir àquela hora da noite. O meu cunhado, diz ele, começou logo a bufar. A minha cunhada tentava a todo custo explicar à senhora que teria de voltar de manhã, porque àquela hora o cemitério estava encerrado. Mas a senhora insistia e lá fomos todos para o cemitério, quatro mascarados com álcool a mais e uma senhora de idade a caminho do cemitério. Isto é incrível. Mas reparem como, de facto, a psicóloga de serviço ficou sóbria para ajudar esta senhora. Eu acho que ela é a grande heroína desta aventura.
Verdade.
Chegados ao cemitério, com o portão fechado, a minha cunhada diz: está a ver, o cemitério está fechado. A senhora, sempre com um sorriso, diz: pois está. E olhava para todos nós, no banco de trás, ria-se e então diz: podemos ir todos à minha casa. E nós pensámos: boa, vamos levá-la à casa e vamos descansar. E então perguntamos à senhora: onde fica a sua casa? Ao que a senhora responde, sempre com um sorriso: então, na Beira Baixa. E eles estavam na margem sul.
Bom.
Naquele momento, diz o José, uns riam-se, o meu cunhado largou umas quantas palavras menos próprias e a psicóloga de serviço continuou a tentar acalmar todos e ajudar a velhota. Começámos a pensar: pá, não podemos ir à polícia no estado em que estamos. O melhor é ver se conseguimos que ela nos indique de onde veio. E assim foi, voltamos pela estrada onde a encontramos. Ela foi-nos dando algumas pistas e quando entramos numa rua, reparamos numa moradia em que o portão estava aberto, assumimos que devia ser dali que ela teria saído. E assim foi. Com esta brincadeira, eram umas 5 da manhã, fomos bater à porta, parte dos tripulantes estavam com vontade de mudar a água às azeitonas, sem meias medidas fizeram mesmo ali, junto a um poste que estava pegado ao muro da moradia. Quando os donos da casa abriram a porta, era este o quadro. Ah, não era uma imagem bonita, não é? Um bando de mânfios mascarados e alcoolizados e desgrenhados, parte deles a urinar à porta destas pessoas.
Que degredo.
Estavam cheios de xixi.
Claro.
Cheios de xixi. Assim que o neto apareceu à porta, logo seguido dos pais, nós gritámos: não se assustem. Estávamos todos com muito mau aspecto. Contámos a história, pedimos à senhora para sair do carro. Quando a viram, o neto chorou muito, estava muito sensibilizado. Já a mãe e o pai trataram-nos com desdém. Eles, caramba, eles levaram a senhora de volta. Eu acho que isto supera a urina à porta da moradia. Não vejo razões para desdém. A não ser que só o neto quisesse a avó de volta e os pais estivessem numa de: olha, deixa aí. Então ficou tudo esclarecido. A senhora sofria de Alzheimer. Ninguém naquela casa tinha notado que ela tinha saído. Apesar de triste, a parte engraçada, diz o José, a parte engraçada, ficou a parte engraçada na memória. E a sorte da senhora ter apanhado estes gandins que, mesmo com excesso de álcool, todos esgadelhados e caras borradas, a ajudaram e nada de mal lhe aconteceu. Epá, eu faço minhas as palavras de uma seguidora do Reddit, O Homem que Mordeu o Cão, que deixou um comentário a esta história. Diz ela: um gesto muito bonito, restaurou um pouco a minha fé na humanidade. Obrigada. Epá, é verdade. Mânfios alcoolizados completamente podres.
E a jovem do que estava no lugar do morto é
a jovem.
Verdade.
Epá, sim, que
é a grande heroína da história.
Assumiu ali a pose de: pá, vamos ajudar esta senhora, seja de onde for. E devolveram a senhora.
Só estragaram as flores lá na entrada. Tá, mas pronto.
É verdade, é verdade. Epá, mas
teve um final feliz.
Só o canteiro sofreu.
Sim.